Boa tarde, colegas. Vamos pedir-vos um pouco de atenção para iniciarmos a nossa reunião. Estamos calmos? Iríamos então começar a reunião. O primeiro ponto, sobre o resumo das conclusões de parecer, sabem a que é que estamos a referir, tem a ver com o parecer que foi solicitado por uma divergência aqui, que tinha a ver com a forma de votação. Nós pedimos um parecer, foi feito pelo deputado Pedro Delgado Alves, não foi? E por o parecer, parece que se podem fazer as duas coisas, as votações em separado. Só estamos à espera, com algum cuidado, também que estivemos até agora, que o par homologue ou não, e portanto, só para dizer que a informação está neste ponto. Em princípio, se for aprovado o parecer do nosso colega, podem-se fazer votações em separado. O relator tem depois, digamos, a possibilidade, não querer continuar, claro. Bem, portanto, mas não vale a pena estar a chover no molhado antes de antecipar a discussão, antes de termos a posição definitiva do PA. De qualquer maneira, ponho o assunto em discussão. Se algum dos colegas quiser adiantar alguma coisa sobre esta matéria, se tiver alguma informação para dar sobre isto, se não, passamos ao ponto seguinte. Bem, parece que é o caso, ninguém tem informações sobre esta matéria. Aguardamos então o parecer e a posição definitiva do Presidente da Assembleia. Passamos então ao ponto 2, aprovação das atas e votação das atas 31, 32 e 33. Começaria pelo ato 31 e punha em apreciação. Sendo não havendo ninguém para falar sobre a ata, ponho à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada a ata número 31. Vou fazer a mesma coisa para a ata 32. Não percebi. Não, as atas são diferentes. Não, fazemos isto depressa. 31, ata 32. Alguém quer pronunciar sobre ela? Não sendo o caso, então ponho à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está também aprovada a mesma coisa para a ata 33. Vou também pôr à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está também aprovado. Bem, então temos agora um ponto 3. Não. Eu tenho só aqui a 33, foi retirada. Não foi retirada? Não foi retirada no que foi para os senhores deputados? Bem, peço desculpa. A minha está correta. Devíamos ter informado os colegas de que tinha sido retirada. Então, passamos ao ponto 3. Tem a ver com uma série de projetos. Sim, mas vamos fazer isso um de cada vez. E, portanto, o que se trata é definir um modo de trabalho para resolver este problema. Nós, na mesa, resolvemos apresentar três cenários. E, portanto, os colegas decidirão, ou outro qualquer que eventualmente tenham em mente. Uma é, passará eventualmente por a criação de um grupo de trabalho, outra por realizar audições, e uma outra, que se calhar a mais normal, é a fixação da apresentação de uma data e depois fazem as propostas de alteração que eventualmente entenderem. Portanto, passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Pediu a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente já disse quase tudo, mas eu permitia-me aqui acrescentar algo. No nosso entender, penso que esta questão, este conjunto de projetos de lei, dos pontos 3, 4 e 5, só tem três formas para se resolver, em termos de discussão na especialidade. A primeira é ela ser feita em sede de comissão. A segunda é ela ser feita em sede de grupo de trabalho. E a terceira é ela ser feita em reunião de mesa e coordenador. É outra hipótese de se colocar. Ainda há uma quarta, que é eventualmente o Governo pegar neste dossiê todo, que é um dossiê complexo, porque tem muitas, digamos, muitos pormenores do ponto de vista técnico, e só o Governo terá os meios e os recursos para resolver esta questão de forma absolutamente eficaz, muito mais do que o Parlamento. E, portanto, acho que era isso mesmo que o Governo deveria e poderia fazer, mas, enfim, o processo legislativo está aqui, temos que o fazer prosseguir. Agora, Sr. Presidente, há aqui uma questão prévia relativamente a isto tudo. É que o período de consulta pública destes diplomas só termina no dia 14 de julho. E, portanto, nós estarmos aqui a fazer audições ou a fazer qualquer tipo de diligências sem percebermos se há contributos públicos, que são absolutamente vitais para nós, penso que é estar a pôr a carroça à frente dos bois e é trabalhar sobre uma inutilidade. E, portanto, aquilo que eu entendia, que nós entendemos, é que a partir do dia 14 se fixasse depois um novo prazo, ouvidos os grupos parlamentares que pediram a baixa sem votação por 30 dias, é evidente que os 30 dias acabam, segundo sei, dia 17, portanto temos um prazo muito curto entre o dia 14 e o dia 17, mas compete depois a esses grupos parlamentares pedirem a prorrogação do prazo, que irá sempre para setembro, porque nós mesmo que queiramos fazer audições, não as vamos fazer em agosto, obviamente, a última sessão desta sessão legislativa será dia 23 ou dia 24 de julho, e portanto penso que não teremos tempo de resolver este processo legislativo que transitará sempre para setembro. E, portanto, eu acho que nós devemos voltar a fazer o ponto de situação a partir do dia 14, numa reunião que tenhamos essa semana. Muito obrigado.
Obrigado. Ficou percebida a posição do PSD. Perguntava o grupo parlamentar do PS e, naturalmente, depois aos grupos parlamentares seguintes se querem tomar alguma posição sobre isto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. O Partido Socialista tem as mesmas questões, portanto, considera que isto é uma matéria, os 3, 4 e 5, é uma matéria veras complexa que obriga à audição dos representantes das diversas associações e é também uma matéria cheia de especificidades. Portanto, está longe de ser uma coisa simples. Neste sentido, nós não temos nada a objetar que se volte a reanalisar pós-dia 14, depois de terminada a consulta pública, para se verem os contributos até que foram entregues e para, nesse caso, definir a clara metodologia, mas também não rejeitamos a ideia da criação de um grupo de trabalho, porque ao nível da mesa e de coordenadores me parece mais difícil, dadas as especificidades da matéria.
Muito obrigada. A nossa preocupação com respeito pela consulta pública e por todos os processos que têm de ser feitos era precisamente não deixar que isto fosse arrastado para setembro. São matérias importantes. Elas ganharam uma atualidade que todos conhecemos. Todas as matérias que têm a ver com a valorização das carreiras e o reconhecimento do direito à carreira do pessoal de saúde e do Serviço Nacional de Saúde têm hoje uma dimensão que não tinha, e ainda bem, porque é um reconhecimento dessa importância. E acho que mesmo junto, não só para o país, é um sinal mau que a Assembleia esteja a adiar este assunto, como para os próprios profissionais de saúde, acho que pode ser um péssimo sinal a ideia de que cria-se uma expectativa sobre estes projetos e depois eles passam para uma nova sessão legislativa. Eu acho que o Bloco de Esquerda está de acordo com qualquer solução, inclusive com a possibilidade de um grupo de trabalho, pode ser até a maneira mais expedita de resolver este problema, e não vemos nenhuma objeção, aliás, nem criaria precedente nenhum, que o processo de especialidade fosse feito durante o decorrer da consulta pública para tentar que não houvesse um prolongamento ou um arrastar da discussão destes projetos. De qualquer forma, acho que a questão do grupo de trabalho poderia agilizar um pouco aqui a especialidade dos projetos. A especialidade, quer dizer, eles desceram sem. Obrigada.
Paula, não há mais nenhum grupo parlamentar além do PCP. Olha, já agora, eu não sei se quer, nós apertamos um bocadinho para aqui, para não estar aí. Aí há mais uma colega fora de...
Sr. Presidente, como apanhei a discussão a meio, creio que estava a desse grupo de trabalho, não grupo de trabalho, um pouco por aí.
Não tem a ver com, digamos, que a metodologia que a Comissão quer adotar. Pesa, justamente com o serviço apresentado.
Sr. Presidente, sobre a metodologia para este conjunto de projetos da carreira de enfermagem. Nós somos um partido que respeitamos bastante o processo de discussão pública, de consulta pública, e por isso também tomámos logo a iniciativa de baixar a comissão sem votação, exatamente por essa questão. Agora, nós, eu não conheço, não sei exatamente os prazos para todos os projetos. A consulta pública do nosso, creio que termina a 9 de julho. Eu acho que o prazo não é igual para todos, mas deve ser todos nesta semana. Isto implica o quê? Que eu creio que haveria condições, porque de facto esta é uma questão muito sensível e muito sentida pelos enfermeiros. E tendo em conta até que na semana que se inicia a 13, salvo erro, é exatamente uma semana dedicada para os processos de especialidade das várias comissões, eu creio que poderíamos fazer um esforço nessa semana para encontrar uma solução relativamente a este conjunto de iniciativas, até tendo em conta a importância e a premência que têm. Nós não nos opomos à possibilidade de criação de um grupo de trabalho para podermos depois de uma forma mais concreta discutir isto. Agora, eu parecia-me que era, ou parecia-nos a nós que era bom, não se trata de nenhuma aceleração, mas também não se trata de protelar. E eu creio que havendo essa semana dedicada exclusivamente para a realização de, para que as comissões possam avançar com os processos de especialidade, tanto que nem têm plenários, creio que podíamos aproveitar para este processo.
A colega Viviana está em condições de fazer a sua...
Perfeitamente.
Por favor, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes. Apenas queria reiterar também da parte do PAN, e porque também temos um projeto de resolução, neste caso, que se encontrasse uma solução para a qual, obviamente, estamos disponíveis para contribuir com vista à maior celeridade possível e que possamos ainda começar a dar resposta, a trabalhar o quanto antes. Parece-nos, nesse sentido, que a solução do grupo de trabalho será aquela que melhor pode cumprir estes objetivos e também, com todo o respeito pela consulta pública que lhe devemos, não nos parece que seja irrazoável, pelo contrário, podermos começar já a trabalhar enquanto esse processo também está a decorrer, com o objetivo único de podermos ir adiantando os trabalhos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não há mais ninguém? Não. Podes, Maria Luz.
Eu queria só aqui dar nota do seguinte. Portanto, compreendendo aquilo que as preocupações expressas quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP e também agora pelo PAN, e que são comungadas seguramente pelo Partido Socialista e pelo PSD, só chamar atenção para o calendário. O calendário é o que é. Outra cadeira. E dar conta do seguinte, portanto, no dia 23 é o último dia de votações das redações finais das comissões, do trabalho apresentado pelas comissões. O que significa, e acabando a consulta pública dia 14, A votação final global. Exatamente, a votação final global. Tendo em consideração que acaba dia 14 a consulta pública, significa que, para além de que o grupo de trabalho ter que se aplicar neste período, que é um período de 9 dias úteis, nem tantos, 8 dias úteis, que são os primeiros de julho, terá também que, no momento a seguir à chegada de contributos da consulta pública, acelerar muito a sua produção e perceber onde é que ficam as audições. Porque, eventualmente, da consulta pública podem vir contributos de entidades que se pretenderiam ouvir, mas pode, eventualmente, não acontecer. E, se não acontecerem, há associações que têm que ser ouvidas para que a Comissão possa ter aqui uma posição sobre uma matéria tão importante como esta, não é?
Muito obrigado, Maria Luz.
Só estou a chamar a atenção.
Eu acho... Ah, faz favor.
Sr. Presidente, mas eu creio, mas assim acompanho também um aspecto que já foi aqui colocado, que é nada impede que possamos iniciar desde já audições, nós não nos opomos que elas se possam realizar, nada impede que possamos ouvir as entidades, que os grupos parlamentares entenderem que devem ser ouvidas sobre esse processo. Aquilo que eu creio que a consulta pública coloca é que não deve haver uma votação antes de terminado o período da consulta pública. Mas, de facto, o trabalho de apreciação podemos ir fazendo. Né? E as audiências, já é esse conjunto de intenção por parte dos grupos parlamentares, podemos ir agendando.
Eu penso que nós podemos arranjar uma solução mista que, na minha perspectiva, resolve este problema, que é, mas eu não queria estar a influenciar-vos, a construção de um grupo de trabalho, que depois faria essa avaliação, veria se havia tempo, etc, etc. Mas o grupo de trabalho ficava constituído. Constituiria o grupo de trabalho. E entretanto, veriam se havia tempo, se chegassem à conclusão de que não havia tempo. Numa reunião diziam, olha, fizemos o trabalho todo, não chegámos, mas discutiam isso no âmbito do grupo de trabalho. É uma proposta, não sei se querem criticá-la, analisá-la.
Sr. Presidente. Bom, o PSD não tem nada a opor a que esta matéria seja discutida em sua especialidade num grupo de trabalho. Acho até que é a forma mais eficaz. Só que há aqui algo que nos parece não inultrapassável, mas irrecomendável. Nós estarmos a fazer audições sem que o prazo de consulta pública esteja esgotado e sem conhecermos sequer os contributos que vêm do público em geral, e que são para nós vitais, absolutamente relevantes, para nós confrontarmos as entidades que aí vêm e eventualmente pedirmos novas audições, é estar a inverter todo o processo legislativo. Todos nós queremos celeridade, rapidez, eficácia, não, ninguém está contra isso. Só que o processo legislativo tem uma tramitação, tem uma formalidade, por isso é que a consulta pública existe, não é só... Não é só dizer-se que não devemos fazer votações antes da consulta pública. Não, porque então para isso marcávamos a votação no dia a seguir à consulta pública. A consulta pública é exatamente para nos permitir refletir, meditar bastante sobre os contributos que são dados e confrontarmos as entidades que devemos ouvir e que até depois, no fundo, temos que escolher consoante aquilo que virá da consulta pública para informar todo o processo legislativo da melhor maneira. E, portanto, é só essa a questão. Isto é a mesma coisa que nós estarmos a fazer audições na especialidade sem termos cá os parceiros. Porque a consulta pública funciona um pouco como um parceiro institucional. É informativo da Assembleia. E, portanto, se nós quisermos valorizar a consulta pública, aquilo que dizem as pessoas lá fora, não basta dizermos que está tudo muito bem, devemos respeitá-la, não devemos votar antes. Mas não é só votar. É votar e tratar o processo legislativo a seguir isso. É o nosso entendimento. Agora, Sr. Presidente, não fazemos disto algo absolutamente inultrapassável. O grupo de trabalho pode ser constituído, é verdade, é muito fácil, mas a discussão vai-se depois recolocar no grupo de trabalho e vamos repetir exatamente o que estamos aqui a dizer hoje. Portanto, se nós não fixarmos aqui ou não votarmos aqui claramente uma tese de que só vamos começar as audições e indicar as entidades das audições depois de termos os contributos da consulta pública, então vai tudo partir do zero no grupo de trabalho. E acho que era isso que devíamos evitar.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer usar a palavra. Vou fazer uma pequena confissão. De facto, A proposta minha foi um pouco egoísta, era para, exatamente para fazer aquilo que o nosso colega Carlos Peixoto disse. Era evitar esta discussão mais alargada, arranjar um grupo de trabalho e discussões como essas, nomeadamente essa de se haviam de esperar por a consulta pública, etc., já no grupo de trabalho. Mas pronto, era para não voltar aqui a trazer outra vez os mesmos assuntos, perguntar qual é a metodologia e ficava resolvido uma vez. Constituía-se o grupo de trabalho e veriam logo no âmbito do grupo de trabalho se deviam também aguardar ou não pela audição, se dava tempo até os trabalhos da Assembleia estarem terminados, se transitaria para setembro, mas retirámos isto daqui do plenário porque...
Não.
Pronto, mas não sei, eu gostaria de, em relação, digamos, à questão, está, percebeu-se bem o que é que está aqui em jogo?
É fechar isto aqui da agenda.
Exatamente. Sim, sim, não, mas isso... Sim, não, isso pedíamos aí só aos parlamentares todos. Digamos, consensualizada esta proposta, nós pediríamos depois que fizessem chegar ao serviço até uma data que se escolhesse, não sei, até amanhã, depois, os nomes,
presidente,
o nome para o grupo de trabalho.
O consenso é a criação do grupo de trabalho.
Sim, sim, sim. Exatamente. Aliás, era uma das propostas que nós trazíamos. Pode.
Sr. Presidente, independentemente de depois, no âmbito do grupo de trabalho, de se chegar à conclusão que o processo começa depois da consulta ou antes da consulta, acho que não há razão nenhuma para que não se entre aqui num consenso de que o grupo de trabalho começa, pelo menos, a discutir esta questão o mais rápido possível. Pelo menos a discutir qual é que vai ser a metodologia, para não estarmos aqui nós também a perder muito tempo com isso. Pelo menos podíamos ter esse consenso, não é? Que reúna o mais rápido possível, ainda que depois de reunir chegue à conclusão que não é possível fazer esta sessão legislativa, mas que reúna o mais rápido possível.
Obrigado. Também não resolve a situação. Também resolve a situação que tínhamos, essa proposta, e, portanto, o que diria é, nós pedimos para apresentarem o nome de cada grupo parlamentar aos serviços até amanhã, pode ser? Não demorar? Pronto. Mas pedimos para ficar... Pedimos para indicarem os nomes do grupo, a integrarem o grupo parlamentar.
Queria indicar o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Bem, assim é mais simples até.
Sr. Presidente, quer indicar a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura.
Tá.
Sr. Presidente, e do PCP, eu própria, Paula Santos.
Bem. Pronto, então, estes três pontos estão ultrapassados por enquanto, voltarão. A nossa colega Viviana diz que é ela que integra por parte do PAN. E, bem, e assim passaríamos então ao ponto 6, não é? Que é a apreciação e votação do relatório. E o relator está também via Skype.
Não está, não, porque ele só faz.
Aí está. Mas ele disse que ia intervir via Skype, não foi?
Sim, sim, sim.
Não. Calma. Ah, então, alguém me trouxe a informação que o relator que ia intervir via Skype está aqui presente, tanto melhor. Faça favor, colega, faça favor.
Sr. Presidente, com a sua licença, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, efetivamente houve uma pequena confusão com a troca de nomes, mas está resolvida. A presente petição deu entrada no Parlamento a 16 de setembro de 2019, transitou para esta legislatura. Trata-se de uma petição singular. O objeto desta petição tem a ver com a progressão na carreira, a integração na carreira, e a peticionária comunica que a situação já foi apresentada à Provedoria de Justiça em 2016 e 2018 e também junto do Governo. É, portanto, entendimento que a presente petição não deve ser objeto de apreciação em plenário, nem pressupõe a audição da peticionária, uma vez que se trata de uma petição individual. Como é sabido, nem sequer é obrigatória a publicação do respectivo texto em Diário da República, também por não ser assinada por um mínimo de 1.000 cidadãos. E, nesse sentido, deve ser dado conhecimento à opcionária do teor do presente relatório, propondo-se o arquivamento da petição. Finalmente, deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos dos artigos 11º e 17º da Lei de Exercício do Direito de Petição.
Obrigado. Está em apreciação este ponto. O Grupo Parlamentar do PSD, sobre este ponto, nada. O colega do Bloco de Esquerda, também não. Algum dos colegas quer pronunciar sobre isto? Então, vamos pôr lá a votação. Alguém se abstém? Alguém vota contra? Está também aprovado o relatório. E chegámos ao último ponto. Eu gostaria de vos dar duas informações nestes outros assuntos e, naturalmente, esperar também. Bem, eu gostaria de vos trazer dois assuntos. Um tem a ver com um projeto de lei da responsabilidade do Partido Socialista, que é a possibilidade das Assembleias Municipais e as Assembleias de Freguesia poderem continuar a ocorrer em sistema misto. E, portanto, nós vimos... Eu fiquei um pouco confuso com isto, reconheço, porque pensei que, eventualmente, eu não sabia de quem era esta iniciativa, porque ela decorre de uma lei da UNAD de 19 de março, que terminava, o período terminava agora, termina hoje. Portanto, pensei que, eventualmente, fosse a iniciativa governamental, mas pensava eu, que deveria proceder à renovação desta lei. De qualquer maneira, o projeto de lei entrou, já entrou na comissão e, portanto, diga, ainda não, ele tem que baixar, não é? Ele tem que baixar, portanto. Nós temos aqui um problema para resolver que tem a ver com a proposta, o projeto também salvaguarda esta situação, isto é, como ela é reportada, fazer efeitos a 1 de julho, resolve o problema. E, portanto, eu pessoalmente acho importante que se resolva isto, não podem ficar os órgãos desprovidos de base legal. E, portanto, queria dizer que, pela nossa parte, pela mesa, nós vamos fazer tudo o que seja ao alcance, nomeadamente não havendo desvios de natureza legal, mas para que este processo esteja, digamos, o mais depressa possível, digamos, nos eixos, esteja tudo legalizado. O que é que eu gostaria até de obter informação, talvez os grupos parlamentares me possam ajudar nesta matéria, como é que o processo se segue agora, porque ele ainda não entrou aqui. Nós vamos esperar que o PAR o faça baixar, portanto, possivelmente amanhã. É melhor perguntar à secretária da...
Bom, Sr. Presidente, nós ontem tivemos a oportunidade de trocar impressões sobre este assunto. Portanto, amanhã este projeto de lei será anunciado e baixará amanhã mesmo à Comissão. Aqui coloca-se a necessidade de haver dois parceiros, pelo menos, que são da Associação Nacional de Municípios e da ANAFR, que são as entidades que tutelam a Generalidade das Autarquias. E logo após isso, portanto, que haja uma reunião no sentido de despachar isto, porque, para poder subir a plenário, porque isto é uma coisa absolutamente simples e sem... Ok. Pronto.
O que é que estás a dizer?
Já está a gente.
Bem, eu já entendi, acho que nesta matéria o pior que acontecia era não haver entendimento. Acho que os órgãos precisam disto e, portanto, o que se fizer, às vezes andarmos a esgrimir a lei para fazer tudo, é uma asneira, portanto, devemos, digamos, adaptá-la a esta situação. E, portanto, da mesa, eu diria que nós faremos os possíveis para que o processo não atrase minimamente. Bem, desculpem lá, colegas, antes de vos pedir se têm alguma informação a dar, gostaria de vos falar numa outra coisa, que tem a ver com a próxima audição regimental. Ela estava marcada para o próximo dia 7 e também, inopinadamente, recebemos a indicação de que na mesma hora, não será na mesma hora, mas no mesmo dia, há plenário. E, portanto, não sei também como é que vamos fazer. Vamos atirar tudo para setembro outra vez. Pronto. Sim, o problema é que depois aparecem os gráficos e as grelhas e as audições não se fazem e nós estamos disponíveis para fazer a audição. De qualquer maneira, penso que são situações inultrapassáveis. Eu, de qualquer maneira, dei orientações aos serviços para contactarem o gabinete. Eu peço desculpa. Desculpem lá, colegas, nós assim não temos que nos ouvir. Não, eu pensei que esta pancada fosse do Raul Castro, porque não, a sério, pensei que ele, como ele foi militar, e ele deve se lembrar, em Mafra havia lá um grande placar, ainda foi antes do 25 de Abril, já sou velhote, e dizia lá assim: no barulho ninguém se entende, por isso na confusão ninguém se respeita. Lembro-me perfeitamente, era uma coisa que estava lá. Portanto, enquanto a gente puder evitar o barulho e a confusão, é bom. Não, portanto, dizia a doutora Susana que este projeto de lei tem como relator o grupo parlamentar do PSD. E, sim, portanto... Este é o problema, ele não pode ser distribuído porque não baixou. Mas de qualquer maneira, há esta especificidade, já todos percebemos isso. Eu digamos, também não gosto de pôr o carro à frente dos bois, mas em relação a algumas matérias... Algumas metem-me confusão. Eu às vezes costumava dizer, quando estava na Câmara, que estar a atribuir um subsídio, estar a ver com a legislação, se ele lá cabia, por exemplo, numa situação em que a pessoa tinha fome, a mim metia-me uma impressão dos diabos. Estar ali, deixa lá ver se preciso de comer, mas deixa ver se a lei deixa. Eu metia-me a impressão, mas pronto. Portanto, eu no período de informações, já não tenho mais nenhum. Esta criação do grupo de trabalho abreviou-nos a reunião. Perguntava aos colegas se têm alguma informação relevante no último ponto. Portanto, não, vamos ter reunião na mesma, não temos a audição parlamentar, regimental. Não, a reunião é à mesma hora, vamos marcá-la, mas lá chegará a convocatória. Em princípio, marcamos à mesma hora. Pronto, colegas, muito obrigado, está terminada a reunião.
Adeus, boa tarde a todos.
Às 14 horas.